Porque comecei isto agora é para dar o estatuto da idade. Comecei a trabalhar em outubro de 74 e no princípio de 75 havia certas zonas do país em que não havia professores que chegassem e queria-se que os professores acumulassem funções e fizessem mais horas e tal. Pagando-lhes, claro, pagando. Não era como a tal altura veio uma ministra que sugeriu que se as pessoas quisessem trabalhar mais, mas graciosamente podiam. Pronto, se, graciosamente as pessoas podem sempre trabalhar, mas era pagando-lhes. E portanto, esta falta dos professores é uma falta e excesso, porque passamos a vida a ter falta e a ter excesso. É uma praga do nosso país. Porque quando aparecem os homens da demografia, dizem, bom, daqui a 10 anos vamos ter excesso, porque cada vez há menos alunos. E depois alguém diz, pois, mas hoje não há que cheguem e tal. E há este jogo entre as pessoas que fazem as projeções dos alunos e aqueles que têm que planear a formação dos professores. E é óbvio que aí está uma coisa em que os professores são inocentes, não é? Por mais que se queira, porque não têm culpa de não existir que chegue. Há coisas engraçadas neste processo. Eu estava a ler aqui uns documentos, umas coisas da Lusa e tal, e deu-me vontade de rir quando, a dada altura, alguém com altas responsabilidades diz que a falta dos professores prende-se também com o envelhecimento dos profissionais. Aqui na rádio, nenhum profissional envelhece. Não é mais chique nenhum no país. E para complicar o sistema.
Estamos numa altura em que estamos, de facto, a envelhecer com...
Mas é que estamos sempre a envelhecer. Não há sítio nenhum, nem instituição nenhuma, em que os profissionais não envelheçam. Portanto, a falta de professores não tem rigorosamente nada a ver com o envelhecimento dos profissionais. Porque não há sítio nenhum no mundo em que os profissionais não envelheçam. Tem a ver com outros problemas. Às vezes até com a concepção que se tem do que é um professor. O António está ainda no ativo, eu já sou um professor que já está fora, um bocado fora de combate, mas um dos problemas, tanto quanto eu posso ver, tem a ver com a imagem que se tem do que é um professor. Alguém diz assim, pois é, não há professores, os alunos não vão ter aulas. Não é não vão ter aulas, não vão ter professor. Porque um professor não é alguém que dá aulas. É muito mais que isso.
Claro.
Não é? É muito mais que isso. Os alunos precisam de ter professores, de gente que chega ali e diga, eu sou o professor aqui. Eu sou o professor destes alunos, não é? Olha, vocês tenham lá paciência que eu venho aqui dar umas aulas e tal, porque não há professores. Não, eu sou o professor aqui. Eu sou aquela pessoa que vos guia no percurso de aprendizagem, que sabe umas coisas mais que vocês e outras talvez não saiba, vai aprender convosco e que vos vai orientar e guiar num percurso. Não é alguém que vai ali desenrascar uma falta, não é? E é esse o problema. Os professores têm sido muitas vezes olhados como... pelas pessoas que mandam nisto tudo, que geralmente, enfim, são daqueles docentes não praticantes ou pedagogos não praticantes, olham para isto como uma gestão de recursos humanos, não é? Quem diz professores diz pecadores ou pate-chapas ou outra coisa assim. Só que não é bem a mesma coisa, não é? Não é bem a mesma coisa. E temos este problema que é haver estatísticas e um estudo agora recente que aponta para que daqui a 2 ou 3 anos haverá 200 e tal mil alunos sem com falhas na sua formação por não haver professores. O problema é que os professores não se fabricam. Não é bem como o Banco Central Europeu, que quando precisa de mais euros para dar aos bancos ou aos governos, dá a manivela, faz mais umas quantas notas, há lá alvos dos reis, não é? E o problema quase que se resolve. Não se resolve, nós já vamos ver daqui a pouco, mas quase que se resolve. Os professores levam muito tempo a formar. Porquê? É preciso que um jovem, no seu 12º ano, pense assim, olha, deve ser interessante ser professor. Primeiro, é preciso isso. É preciso que ele tenha ouvido, ao longo do seu crescimento, alguém dizer assim, olha, ser professor é um trabalho e tal, de respeito, é uma coisa digna, é prestigiado, olha, é o seu professor. Depois tem que concorrer a uma universidade e depois tem que fazer o percurso todo académico, depois tem que fazer o seu estágio e só depois é que é professor. As pessoas não se fabricam assim a estalar os dedos. Por isso é que quando alguém diz que daqui a 3 anos não há professores para 200 e tal mil alunos, é óbvio que não há solução nenhuma. Uma pressão dessas, não, precisamos de 4 ou 5 anos no mínimo para fabricar um professor. É preciso que ele queira ser fabricado, ainda por cima, porque se repararem, o ataque ao prestígio social dos professores vem de há longos anos. Há mais de uma década, bem mais de uma década, talvez há mais de 20 anos, que se anda nesta história, que é, quando há um problema, diz-se, pronto, os professores precisam de mais formação. Interpretação de quem não percebe nada do que está a ouvir. Pois, eles não sabem que chega, não é? Ah, os professores têm que ser, não detectaram certos casos de discriminação, de violência. Ah, os professores têm que ter mais formação para identificar. E as pessoas, depois, não querem saber daquilo para nada e tal. Têm que ser formados, porque os que lá estão não sabem, não são capazes, etc. Portanto, a mensagem, que é chamada tutela, que era uma coisa que antigamente se usava como palavra para determinar alguém que assumia a responsabilidade de uma pessoa incompetente para se gerir a si própria. Nós adoramos a palavra tutela.
Sob tutela.
A tutela é uma maravilha, não é? Ter a tutela é uma coisa fantástica. Quer dizer, a tutela é uma coisa que se determina para alguém que é incapaz de se gerir. E, portanto, é muito usado nesta questão da administração pública porque deve compensar, às vezes, uns egos mais deprimidos de algumas pessoas que se sentem contentes por ter a tutela. Os tipos eram professores, deram umas negativas, mas agora sou eu que tenho a tutela. Pronto. E o Ekman neles e tal. E há essa pequena vingança que as pessoas às vezes têm. Mas a profissão é uma profissão mal representada, digamos assim, socialmente, e que vai ser difícil recuperar. Vai ser difícil recuperar. Porque não é porque agora se abrem, por exemplo, imaginemos os números claros para entrarem à vontade alunos nas universidades para serem professores, a consequência é o que é que vai ser? Vai ser que vão entrar com notas cada vez mais baixas, não é? E ao entrarem com notas cada vez mais baixas, também existe um ciclo de desprestígio. Quer dizer, pois, quem não é capaz de entrar mais lá de nenhum vai para o professor. É um problema muito complicado. E que, portanto, e que já existe há muitos anos. Porque, muitas vezes, a gestão daquilo que é máquina... Porque, vamos lá ver, nós esquecemos um bocado que o Ministério da Educação é, há longos anos, mais do que o exército português em guerra nas antigas províncias ultramarinas ou colónias. Eram mais de 100 mil indivíduos. E a gestão é, assim, sempre um bocado... Tenho que dizer isso, a minha sensação é sempre que foi sempre mais ou menos a olho, não é? A olho, assim, em cima do joelho. Ui, não há professor. E nós vemos agora a solução, que é ir buscar professores que, por lei, tinham sido impedidos de concorrer ou ser colocados porque tinham recusado certas colocações e, afinal, não, já não são penalizados, vamos lá ver, venham cá, por amor de Deus. São soluções em cima do joelho. Porquê? Porque é um afastar daquilo que é a lógica básica do que é a educação. A educação é uma coisa que acontece há dezenas de milhares de anos. Não é uma coisa nova. Os nossos antepassados em Foscoa chamavam os filhos, olha, estás a ver, bate-se com esta pedrinha aguçada aqui, estás a ver, estou a fazer a cabeça de um cavalinho. E o pequenino também pegava. A educação é uma coisa que é essencial ao ser humano. O ser humano, por natureza, é educável e educador. E aprende e é ensinado. Portanto, não há nada mais humano do que existir um sistema de educação. Não é um sistema de dar aulas, não é uma máquina de dar aulas, é um sítio onde há professores e há alunos. Claro, não sei como é que isto vai ser resolvido. É altamente preocupante, principalmente porque temos uma grande falta, nomeadamente nas disciplinas ligadas às letras também, porque durante muitos anos tem-se vindo só a glorificar as ciências, não é? São ciências. Ciências são ciências e as letras são tretas, quando não é verdade. Não é verdade, tudo depende de a que nível se tem de exigência para as pessoas, não é? E, portanto, isto vai ser muito complicado e vai implicar mudanças nas próprias estruturas do que são as instituições, as escolas, etc. Por exemplo, a insistência, que eu não sei porquê, isto deve ser universal, eu tenho sempre uma pouca simpatia para os ministros da Educação. É engraçado falar dois ou três destes anos todos, porque eu tenho alguma consideração. Esta ideia de que o problema é do absentismo docente. Claro que temos dois anos de pandemia, os professores, como não são à prova de bala, também terão tido Covid e também terão tido que ficar uma semana, 10 dias, 12 dias em casa. Isto não há milagres, não é? Portanto, ainda por cima, num sítio onde há grande concentração de pessoas. Agora, a questão da substituição dos professores, a questão da colocação dos professores, qual é a sua relação com as instituições chamadas escola, é que provavelmente tem que ser revista. Porque, eu digo-lhe uma coisa, noutros países, alguns que eu conheço bastante bem, ninguém precisa de ligar para nenhuma instituição central para dizer, olha, o José Francisco está com gripe, precisa de alguém aqui 3 dias. Não há escola nenhuma a fazer isso nos sítios mais civilizados aí da Europa. As escolas têm, naturalmente, uma bolsa de professores substitutos. E nós, em Portugal, temos imensos professores potencialmente substitutos. Tem que se pagar, claro. Mas, para vir ali, desenvencilhar o assunto 2 ou 3 dias, tudo bem. E depois temos também os próprios recursos da escola, que se podem desmultiplicar de outras formas. Mas o António, com certeza, querá trazer este tópico com o seu conhecimento mais atualizado. Mas eu estou convencido que tudo isto poderá ter solução desde que não haja preconceito, não é? E se acredite que a coisa importante é que as escolas funcionem. Isso é que interessa, não são outras questões. Mesmo os sindicatos têm uma série de reivindicações, quase todas elas absolutamente razoáveis. Uma que causa sempre problemas e que se equaciona como estando correlacionada com a falta de professores é a questão da progressão na carreira. É preciso dizer a todas as pessoas, inclusive aos sindicatos, que há países em que não há carreira. Quer dizer, não há carreira. É professor, soldado raso, é soldado raso. E de X em X anos tem um bónus que permeia a sua fidelidade à profissão. Ponto final. Quer ser outra coisa, concorre para outra coisa, mas deixa de ser soldado raso. Nós, em Portugal, temos tido sempre mecanismos de mobilidade dos professores, quando querem ser outra coisa, que continuam a ser professores. E por isso é que nós tivemos, durante anos, vagas inúmeras, temporárias, renovadas constantemente, porque as pessoas que deviam estar nesses lugares estavam a ocupar outros. Houve gente destacada 20, 30 anos, sabe Deus onde, e os seus lugares sempre temporários, com um professor temporário hoje, outro professor temporário amanhã, e havia escolas, nomeadamente aqui no que já não existe, Distrito de Aveiro, que não chegavam a ter nunca, sei lá, nem 20, nem 30% dos professores do quadro lá colocados. Era assim a realidade aqui há uns anos. Agora, o António conhece a realidade hoje, não sei o que é que ele pensa deste assunto, mas eu penso que é uma temática interessante.
É sem dúvida nenhuma, muito obrigado, muito contado a todos. É óbvio que esta questão da falta de professores, não foi há muito tempo que se falava em excesso de professores, não é? Quer dizer, e esta é uma questão que preocupa, obviamente, será hoje em dia uma das maiores preocupações em termos de educação, embora vá muito para além da educação, porque é uma questão, como o Rocha Carneiro disse muito bem, é uma questão social, é uma questão de... Eu acho que o grande problema, e já temos falado aqui várias vezes sobre isso, é que a questão dos professores tem sido, a meu ver, demasiado, não quer dizer sindicalizado, mas quer dizer, fala-se muitas vezes, nós já tivemos aqui esta conversa entre nós e falando de situações do prestígio da função, etc., e eu acho que a discussão, ainda agora foi reeleito o Mário Nogueira, e portanto é alguém que, do ponto de vista da representação dos professores, é um rosto, obviamente, eu acho que qualquer pessoa associa essa representação ao Mário Nogueira, e depois há outros professores, há outros sindicalistas, mas são, enfim, não têm tanta visibilidade. Mas, na verdade, eu acho que falta uma discussão que esteja acima disso, quer dizer, que não fale apenas de carreiras, de direitos, a educação, a meu ver, é muito discutida do ponto de vista muito setoriais, porque depois os pais, nós ouvimos todos os dias, infelizmente, todos os dias, porque é muitas vezes, não é? Ouvimos o sindicato, depois ouvimos o presidente da COFAP, depois já duas associações de pais, duas confederações de associações de pais, depois há dois grandes sindicatos, mas não são dois, na verdade são para uns 20 ou mais. Depois há, fala a seguir, os diretores de escolas, a associação dos diretores de escolas, que também há duas. Também há dois, o Filipe Lima é o mais conhecido, mas também há um outro senhor, que é Manuel, agora falta-me o outro nome, Eu já estive em fóruns, etc., em que está um sindicato, está um da FENPROF, está um da FNEC, está um da Associação, está um da COFAP, está outro da outra Associação dos Pais, depois está outro dos dois dos diretores. Quer dizer, e na verdade, eu que vou lá neutro, não é? Já fiz até essa observação naquelas avaliações que fazemos, etc. Venho aqui para ouvir falar de inovação nas escolas, por exemplo, para aprender, que é para isso que essas coisas, porque política é outra coisa, não é? Se fosse no CDS ou na direita ou não sei o que, isso é outra coisa. Agora, eu se vou a um congresso ou não sei o que, eu vou para aprender. Bem, na verdade, não aprendo nada, não é? Porque se ouço duas, ouço em duplicado duas partes, não é? Cada uma das partes em duplicado, e depois, por exemplo, há um colégio ou não sei o que e tal, e que vais falar do que faz, que é uma coisa fantástica. E as pessoas que falam a seguir, em vez de falarem do que fazem, vão dizer: ah, pá, isso no colégio é muito lindo, mas na escola pública nós temos que isto, temos que aquilo. Mas isso a mim não acrescenta nada em termos de inovação. Que é uma coisa que hoje em dia há muito mais dinheiro nas escolas públicas do que nos colégios. Portanto, aliás, o Sr. Ministro há dias disse, não é? Que cada aluno custava 5 mil e tal euros. Quer dizer, quem me dera ser um colégio que recebesse 5 mil e tal euros por aluno. Portanto, quem recebe 5 mil e tal euros por aluno, por ano, são colégios daqueles de topo, os colégios internacionais, ali à volta de Lisboa e não sei o quê. E com violino, e com hipismo, e com rugby, e com não sei o quê, e com curso em Inglaterra e coisas por aí fora. Portanto, quando vamos para instalações, então, nem se fala, não é? Quer dizer, quando comparamos escolas com 15 milhões de euros, 16 milhões de parque escolar, não é? Eu vi uma notícia interessante que dizia que agora que acabaram as obras, o que é que vai acontecer à parque escolar, não é? Portanto, é uma coisa que está em dúvida aí. E depois que o mesmo instalação, não é? Se for arrendada à parque escolar, a parque escolar paga um valor muitíssimo mais elevado do que paga, por exemplo, as câmaras municipais. Portanto, é uma forma de sair dinheiro, não é? Portanto, coisas, a tal festa que falava o Sr. Ministro daqueles anos. Mas esta questão, e isto eu desviei aqui um bocadinho, porque na verdade a educação é sempre vista por setor, porque a meu ver é uma espécie de balcanização da educação, e cada pessoa está à espera de ouvir o seu lado. O que, obviamente, é um... Eu aqui uso a palavra sindicalização no mau sentido e não tem a ver com o sindicato. É cada um a defender o seu interesse, não é? Nesse ponto de vista. E isso depois contribui para isto que nós vemos agora, não é? Quer dizer, se nós ouvimos todos os dias, e isso eu acho que é um erro, acho que agora as pessoas têm-se defendido mais disso. Eu não posso, um amigo nosso, que o Fernando conhece bem, diz que nós não podemos dizer mal do cavalo e depois querer vendê-lo, não é? E nós passamos a vida a dizer mal do cavalo. Que é uma desgraça, porque os miúdos não têm a segurança, porque não sei o quê. E depois a seguir, estamos noutro fórum, e já é a escola pública que queremos defender e dizemos que é a melhor escola do mundo. E veja, mas a mesma pessoa que disse ontem que a escola tem que fechar porque não tem segurança, porque não tem funcionários, porque isto, porque aquilo, hoje já diz que é a melhor escola do mundo. Então, mas é a mesma escola. É a escola do meu filho, não é? Quer dizer, o meu filho anda numa escola pública. Quer dizer, anda, mas não tem nada a ver com a escola dele em concreto. Não. O meu filho em geral, não é? Anda numa escola pública. Eu, como pai, ouço aquilo, não é? Deve ser uma desgraça lá dentro, não é? Tudo isto, eu acho que tudo isto contribui para dizer mal do cavalo, não é?
Mas é um problema que
depois também para um jovem, não é? Para um jovem, bem, conheço, não é? Nós já voluntariados, há coisas desse género. Há gente que tem jeito mesmo, com os miúdos, não é? Os campos férias, não é? Os monitores e tal. E para vai dar um excelente professor. Depois ele não vai para como tal, ele não vai, porque não vai para aqueles cursos de formação de professores. E tudo isso, não é? Eu hoje por acaso estive numa reunião à tarde em que falámos sobre isto, da AED, porque é óbvio, não é? Isto depois há aqui uma decalagem, depois os colégios vão ter dificuldade em ter professores, porque a carreira apesar de tudo, a carreira pública é mais atrativa do que a carreira do ensino particular e cooperativo, não é? E hoje em dia já não se está a falar, antigamente, ok, havia a vantagem de ficar perto de casa. Agora já não, porque agora os lugares que surgem são em todo lado, não é? Quer dizer, são em Lisboa, são no Porto, são em todo lado. E falávamos justamente sobre isso. Quer dizer, encomendar um estudo, não é? Para perceber qual é a percepção. Isto também não se faz muito, não é? Porque como o Rocha Canedo disse muito bem, não é na universidade. Tem que ser muito antes disso.
Começa antes, claro.
Porque na universidade eles já fizeram uma opção. Não é? E já é o tal remendo, não é? Já é o que vai dar umas aulas.
E esta questão da casa, por exemplo, que é um assunto muito debatido. A casa. Perto de casa.
Não, isto tem a ver com a contratação.
É óbvio.
Tem a ver com a forma de contratação.
Claro. Porquê? Porque tem a ver com a prova provada da má gestão. Que é assim, eu não posso contratar para aqui.
Os maiores opositores à descentralização da contratação são os sindicatos.
Mas a questão, curiosamente, nem tem a ver com a centralização ou não centralização. Tem a ver com outra questão, que é a definição da rede. Opino, porque é que se eu tiver uma escola que precisa, evidentemente, de 20 professores, porque é que eu não abro 20 lugares efetivos? Porque há alguém que aparece e diz, mas daqui a 3 ou 4 anos vai descer a natalidade e não sei o que mais. A razão fundamental, uma das razões para haver este baixo prestígio da profissão, é haver, obviamente, este professor itinerante, não é? Peripatético, mas mais patético do que peri, não é? Que todos os anos tem que ir malar as costas. Mas a quem é feita a ofensa se dizer 2 ou 3 dias do fim de agosto: olha, você que está aqui em frente de espada à cinta, depois de amanhã ou amanhã tem que se apresentar em Vila Real de Santo António. Que é um tipo de humilhação, de maltrato, de desrespeito para uma pessoa adulta, com filhos, um profissional que supostamente deve ser respeitado e que é tratado como ninguém devia ser tratado. O quê? Na véspera. Olha, você agora pega na maleta e vá lá e tal. Isso eram dos anos 60, a mala de cartão, aí a passar a salto as nossas fronteiras. Quer dizer, os professores são objetivamente tratados pelo Ministério da Educação, mas como se não tivessem qualquer valia. Sim. Depois não podemos crer que tenham prestígio adquirido.
Se a contratação fosse feita de outra forma, mas se calhar isso não aconteceria.
Eu tenho sempre uma opinião muito radical sobre isso, que é os professores numa escola devem ser substituídos quando morrem e quando se reformam. Não é? Essas são as vagas naturais, que é coitado, morreu ou reformou-se. No momento em que se reforma, não é? Abre uma vaga. É alguém que concorre. E a pessoa começou a sua carreira e fica ali. Tufa. Tem namorada, não tem namorada, vai-se casar, não se vai casar. A desgraça é que se só abrissem vagas, né? Eu estou a ser aqui um bocado pouco conveniente, mas a verdade é esta, se as vagas que abrissem nas escolas fossem estas que naturalmente abrem, ou porque aumentam muito a população escolar, o que está a ser difícil, porque morreu alguém ou porque alguém se apresentou, havia pouquíssimos lugares a concurso. E, portanto, aquele jovem que é mandado, então sim, vive em Vila Real de Santo António e é mandado para Caminha, pensa assim, olha, que sorte que eu tive. Esta é a minha escola e vai ser a minha durante 20 ou 30 anos. Se acaba essa daqui uma casa ou se encontra aqui uma melhora para me casar.
Se quer ir para Caminha.
Essa coisa é natural.
Se quer ir para Caminha, concorro para Caminha, sabendo que se for para Caminha, fico lá.
Aí fica.
Mas também ninguém concorre a contar com isso.
Claro. Porquê? Porque as pessoas já sabem. Houve uma altura. Portanto, eu agora nem sei dizer.
Eu nunca passei uma carta de recomendação.
Mas houve uma altura que as pessoas eram obrigadas a andar.
Quisesse ir para o ensino público, por exemplo. O Rocha Canedo teve em Inglaterra. Eu já escrevi cartas. Já tive professores que saíram do colégio e migraram, em outras alturas das suas vidas, e que me pediram para escrever uma carta de recomendação. E que depois, passado um ano ou dois, me pediram outra carta de recomendação para outro sítio.
Exato.
Não é? E currículos, e não sei o quê. E que nós fazemos com todo o gosto, obviamente, quando são essas. Agora, quem vai para o ensino público, por exemplo, não precisa de nada disso.
Era um sistema diferente.
E isso também não é bom, acho eu.
Aquilo que eu gostava de dizer é que o vínculo da pessoa em relação a uma instituição, quando a sua relação com essa instituição não é temporária, esse vínculo torna-se muito diferente. O vínculo profissional é muito diferente. a prisão da pessoa à instituição, a corresponsabilização de como funciona a instituição. Entre aspas, eu ver o branco do olho ao inimigo, não é? Todos os dias. Não haver habilidades. Muito úteis para construir o profissionalismo.
Essa é a única mais-valia. E agora é a única mais-valia que hoje em dia tem o ensino particular sobre o público.
É isso, é exatamente isso. Porque, e o público podia tê-lo sem razão, sem dúvida nenhuma.
Se as pessoas não valorizam isso, não, é?
Se o não valorizam a característica de instituição que a escola
tem, se o professor que trabalha comigo, com outro colégio qualquer, não valoriza isso, ele vai-se embora, porque do outro lado é só vantagens. Do outro lado, é só vantagens. É mais dinheiro, é a ADSE, é não sei o quê. Quer dizer, é a estabilidade, mas nunca vai à falência. Mas, coisa que acontece aos colegas, que volta a meio.
A questão da ADSE. A ADSE também é uma dessas coisas que, no molde em que existe, não há razão nenhuma para que o conjunto das escolas privadas não construam uma caixa de proteção na doença dos seus funcionários com essas características, porque a ADSE já deixou de ser uma vantagem de quem trabalha no Estado para ser um sistema totalmente financiado, mas até financiado e subsidiado pelos próprios utentes, não é? Quer dizer, os utentes não só pagam para si, como pagam ainda para outros isentos por autoridade do Estado e sem benefício, sem compensação do Estado.
Digo por experiência que já tive professores que me disseram, eu tenho que ir porque lá tenho, e aqui não tenho e preciso.
Claro, mas Rapinho, ficou provado.
Isto é uma questão.
A partir do momento em que o Estado deixou de ter um contributo financeiro para esse subsistema.
Aí era o argumento que
não, mas, trabalha. Rapinho, não, mas o que eu estou a dizer é que a partir do momento em que o subsistema deixa de ser financiado. Financiado rigorosamente nada pelo Estado, é só pelos beneficiários, fica provado que é possível construir uma caixa de previdência ou de apoio na doença ou de prevenção ou de ajuda ou de comparticipação que, nesses moldes e é financeiramente estável e é solvente e tudo
o problema tem a ver com a estabilidade, não é? Que
pois,
mas alguém que fica efetivo. Claro. Claro, que nunca mais na vida sai de lá, não é?
Mas reparou, no colégio, uma coisa.
O colégio não tem empresa qualquer, atenção.
Houve circunstâncias no percurso das escolas públicas em que, a dada altura, houve uma altura mesmo, sei lá, aqui há 20 e tal anos, em que era efetivo, o professor do quadro de efetivos estava extraordinariamente prejudicado em relação aos que não eram. Os que não eram estavam sempre ao pé de casa, não sei o quê. Claro. E o efetivo que estava em.
Mas isso é.
E sabe Deus onde? Nunca mais conseguia estar ao pé de casa. Quer dizer, a verdade é que as casas.
Porque a ótica de progressão da carreira é ficar mais perto de casa.
Mas é uma crueldade.
O tal vínculo nunca se vai criar. Eu adoro esta escola. Claro. Todos os dias gasto mais tempo a vir para aqui.
Porquê? Porque incentivou-se isso. Isso era da conveniência de uma administração educativa incompetente, que é uma que não consegue estabilizar o quadro pessoal e com medo de ter aqui dois professores a mais no cabo lugar.
Mas fará sentido que haja uma administração educativa central?
Eu acho que os desperdícios podem ser maiores com micro-organizações. Aí não sei se posso estar. Acho que isso é para ser visto por alguém que tenha as
números. Mas tudo isso tem a ver com o tal prestígio da carreira.
Mas também há outra questão que se prende.
Se eu estou numa escola que sei que fui escolhido, não é? Que tive que mostrar que fui escolhido por aquela pessoa, que não sei o quê.
Mas sabe, no nosso
o vínculo é muito maior do que calhei lá. Não é? Quer dizer, eu vejo.
Mas essa é uma questão também de credibilidade das estruturas que escolhem e selecionam. Muito dos mecanismos.
Pois,
mas essa ideia de que pode vir a
selecionar é por sorteio.
Está ligada. Não é um sorteio. Temos quantas regras, não é? Pronto, que são as mesmas há muitos anos, com algumas variantes. O problema é que nós mantemos a desconfiança em relação aos mecanismos que existiam num regime anterior. Outra maneira de
entre pessoas com o mesmo tempo de serviço, não é? A mesma nota do curso,
pronto, da altura e idade.
É um sorteio.
Pronto. Não, tem um critério ainda que acaba por ser
idade. A idade é um sorteio. Ter sorte, nasceu mais cedo ou mais tarde.
Pois é, fosado, nunca se sabe.
Porque para os meus colegas, os diretores de escolas públicas, não é? Para eles é um sorteio. Eles nunca sabem quem lá
existe. Mas existe uma, nisto existe uma acusação que se pode fazer à estrutura geral do país, que é não nos termos conseguido libertar dos medos que decorriam das formas ínvias que existiam antigamente para fazer a gestão.
Claro. Esse é o problema. É um problema da desconfiança.
Porque existe, porque às vezes há fundamentos de desconfiança. Porque... Diga-me uma coisa. Opinião. Já acho que uma vez falámos nisto. Imagina. Alguém... É professor, base, bom, professor efetivo numa escola qualquer. Da altura é promovida qualquer coisa. Na verdade não é promovida, é tirado dali, o lugar dele fica guardado e vai para o destacamento ser qualquer coisa. Vamos pôr assim para não parecer que se está a falar de alguma coisa concreta, porque não estou. Asseguro que não estou. Vai fazer qualquer coisa. Mas nessa tal qualquer coisa, alguma coisa corre mal e deixa de estar aí e volta à base. Porque carga d'água. Não volta à base, não, senhora. Se é incompetente em cima, também é incompetente em baixo. Portanto, quando as pessoas não podem andar no aparelho do Estado a manter insustentáveis as organizações de base só porque querem ter um paraquedas para quando as coisas correm mal ou o secretário de Estado ou o ministro é diferente e já não gosta deles e tira-os de diretores-gerais disto ou daquilo. Não pode ser. As pessoas têm que assumir que quando mudam de carreira, mudam de profissão, vão para outra coisa. Fazem a geneira.
Até 2002, e eu participei nesse processo noutras funções, havia uma coisa muito diferente, é que era, além das pessoas não estarem no Ministério da Educação, elas estavam noutros lugares a ser pagas pelo Ministério da Educação.
Pois, portanto, eram as...
Não havia, eram os destacamentos, não é? Depois claro. Passou para requisições.
Claro.
E as requisições já é diferente. Já tinha que pagar quem é requisitado.
Mas está a ver, tudo isso...
E aí, olha, nessa altura...
Pronto. Mas tudo isso mostrava...
Nenhum professor universitário trocava a carreira de professor do ensino básico e secundário pela carreira do professor universitário. Preferia ser professor universitário destacado... Claro. Do que voltava a ser para lá.
Mas, Pinho, estamos aí, portanto, a chegar à conclusão que, de facto, a instituição de base, que deve ser a mãe de todas as instituições, que é a escola, aquela tal... Eu uma vez escrevi qualquer coisa sobre isso, quer dizer, quem defende a nossa... Foi a propósito dos submarinos. Quem defende a nossa soberania não são os submarinos. São as escolas. As escolas é que, ao ajudar-nos a construir a nossa identidade, enquanto portugueses, etc., nos asseguram a soberania e a existência. Acho que até há um exemplo engraçado, que é o facto dos gregos terem mantido a sua cultura muito viva no seio das famílias das pequenas comunidades, é que permitiu que, ao fim de séculos de dominação violentíssima por parte dos turcos, eles tivessem podido emergir gregos na mesma. Ainda gregos. Foi a cultura e a aprendizagem, o ensino e as escolas e a família que permitiram a manutenção daquela cultura. Porque senão, com a violência do Império Otomano, não é? Que era uma coisa que a gente nem imagina, não é? Como é que essas coisas funcionavam, eles teriam sido totalmente destruídos.
E lá mais atrás, não é? Até o próprio Império Romano, não é?
Também tinha
a voltar o que era clássico, que era grego, porque,
claro, por alguma razão, nós não temos nenhuma língua anterior ao latim aqui, só o Vasco, não é? Só os Vascos é que sobreviveram. Viveram como pré-mestres. Eu acho que esta problemática tem que ser discutida, mas tem que se encontrar a base e a base lógica para estas coisas terem valia e criar condições para que as discussões sejam feitas com muita liberdade. Porque, repare, o que é que interessa? Eu vou dizer aqui uma blasfémia, mas o que é que interessa eu ter uma escola que tem um diretor e que o diretor o que faz é o que lhe mandam as circulares e os despachos? Aquece com uma festa. O que é um diretor? É alguém que dá direção.
Mas isso começa logo na constituição da equipa.
Claro, claro.
O diretor não tem qualquer intervenção na constituição da sua equipa.
Não, e nós temos uma legislação da educação que é demasiado prescritiva, é demasiado taxativa em relação aos nossos programas. Mas mais do que programas, muitas vezes são guias de trabalho. Quer dizer, que é uma coisa incrível. Então vamos a formar uma pessoa para ser intelectualmente capaz, profissionalmente competente, e depois só falta dar-lhe uma lista do que é que faz na aula 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, e mais, e dizer assim, e no fim do ano, eles têm todos que saber isto, e se não souberem, tu é que és azelha, que é aquilo que se vive de hoje em dia, e se calhar nem só no ensino básico e secundário, se calhar até noutros níveis de ensino, que é a ideia de que porque fica bem uma certa estatística, haver uma violentação muitas vezes dos profissionais, no sentido de, enfim, massagearem a realidade para a realidade ser mais agradável. E a verdade é que não é isso que é do interesse nem dos jovens, nem das famílias.
A questão do prestígio vai de facto é muito mais global, não é? Do que agora pagar mais não sei o quê, ou dar vantagens aqui ou acolá. Isso tem pouco a ver com prestígio, não é? Acho eu. Não
é? Claro.
Tem pouco a ver com prestígio.
Tem razão. É óbvio que as pessoas têm que ser remuneradas de uma forma que tenham um nível de vida.
Mas quando a discussão
não é esse o assunto fundamental.
Quando a discussão se faz sempre à volta disso, não é? Lá aparece alguém a dizer, mas os enfermeiros também, mas os aqui também, não é? Quer dizer,
todos os colegas com que se fala, de que é que eles se queixam? É que, na verdade, quase nem têm tempo para ser professores, com tanta papalada e tanta burocracia e tantas reuniões inúteis e tantas horas perdidas a ouvir inutilidades. Quer dizer, esse é que é o problema. Eu tive um colega, coitado que já morreu, um inglês, que dizia sempre assim, quando o convocavam para uma reunião, ele dizia sempre assim, despachem-se, que o vosso trabalho é convocar reuniões, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer. Minha razão, que às vezes quem convoca uma reunião gosta de usar a reunião para dizer umas coisas aos outros. Mas os outros estão ali, têm outras coisas mais importantes para fazer. E quando são os professores, têm uma coisa importante para fazer, que é preparar as aulas, pensar no que é que onde, como é que onde ensinar os alunos, o que é que precisam de levar para amanhã. Bem, essa é que é a atividade importante do professor, não é? Está sentado 4 horas a aturar alguém a a ler uma série de tretas, não é? Esse é que é o problema.
Isso que você está a dizer é obviamente verdade.
Eu sou militante de base nestas coisas de educação.
Eu sou badista. Mas há muitas coisas que nós dizemos e que depois, na verdade, quando as temos, é muito mais cómodo. E o sistema está muito... É muito mais cómodo que nos digam o que fazer, desde lá do topo até à base. É muito mais cómodo dizer em Coimbra que Lisboa, é uma vez na Drec, Lisboa somos nós, nós somos o Ministério da Educação, nós não podemos dizer que é Lisboa, Lisboa somos nós. E portanto, esta ideia às vezes faz-me alguma confusão, não é? Por exemplo, a questão dos diretores de escolas, não é? Que estão a reclamar, não é? A dizer isto e aquilo. Mas
tem coisas que
eles são. Eles são o Ministério, não é? São o sistema.
Não é? Claro, capatazes já não são. Já são outra coisa.
Claro, mas
é um problema.
Mas aí, se calhar, não somos diretores de escola.
É uma chatice. Porque isto tem muitas.
Porque há muitas situações. A questão do prestígio, não é? Por exemplo, há pessoas com muito prestígio que até podiam ser professores, mas depois, se não tiverem a cadeira, não sei o quê, podem ser excelentes, é mais fácil dar aulas numa universidade do que numa escola, num ensino básico e escolar,
em que é tudo muito mais compartimentado.
Se vieram agora esta coisa da Ucrânia, não sei o quê, não é? Pode vir um cientista, olha, na reunião onde eu estive hoje, falava-se sobre isso, não é? Que, quase os colégios internacionais, por exemplo, e tal. Claro. Às vezes a mulher é professora do ensino básico e tal, e o marido é doutorado, ou vice-versa. A mulher pode, não é? Mas o marido que é doutorado aqui e acolá não pode, porque não é reconhecido pelo Ministério da Educação.
Então,
tem que andar a fazer cadeiras de física, pedagógicas.
Nós temos imensos casos como esses de portugueses de segunda, terceira geração, pessoas altamente qualificadas, mesmo ao nível de ensino, para esses países todos do mundo, e quando chegam aqui, as equivalências que lhes são dadas são mínimas, ainda teriam que estudar mais não sei quantos anos, e quando nos seus países
faziam. E as pessoas fogem do ensino, não é?
É complicado.
O tal prestígio, não é? Quer dizer, a tal. Não é? E hoje, cada vez mais, que há estas questões do empreendedorismo nas escolas, da cidadania, de não sei o quê. Não é? Se a pessoa não tem lá uma habilitação. Olha, é STIC, por exemplo. Não é?
Por STIC,
não é? Há falta de pessoas de TIC, não é? Porque o horário de TIC vai aumentando e descendo pela sua moda, não é? E depois, de repente, não há pessoas de TIC. Ora, um informático aí espetacular da Microsoft, não sei o quê, como aqueles que nós trabalhamos e tal, então, eles fazem sessões para os alunos. Mas se eu quisesse contratar um homem daqueles para ser, ou uma mulher daquelas para ser meu professor de informática, eu não podia.
Claro.
Claro, não é profissionalizado, porque não é não sei o quê. E então depois tenho que provar que esgotada, aliás, isso agora aconteceu há pouco tempo, houve um despacho aí para o professor TIC que
tem a tal exceção que confirma a geneira.
Portanto, o Rocha Carneiro é professor de filosofia ou professor de grego, mas o grego agora ninguém quer, faz uma especialização em TIC. e passa à frente do nosso engenheiro Lagarde, se calhar, ou de um especialista reconhecidíssimo na área, não é? que trabalha na...
É o problema onde
é que veio a definição? Estas pessoas, às vezes, têm imenso jeito com os miúdos, porque é uma coisa interessante. Cada vez a escola está mais aberta e aí vai gente interessante agora com esta coisa da distância. Conseguem-se coisas muito interessantes. Eu penso assim, os miúdos interagem e não sei o quê, e penso, olha, este ou esta senhora não podia ser professor aqui, por exemplo. Não tinham a certificação para ser.
Pois, quando nós lemos os textos, por exemplo, do Bertrand Russell, nós ficamos logo a saber que a maior parte disto está tudo para nós para o lado. Não bate bem certo. Mas
nós estamos sempre a falar dos perigos da internet, das redes, não sei o quê e tal. Esta gente que trabalha com isso no dia a dia, obviamente sabe muito mais do que eu, se for professor de TIC, tive um capítulo sobre aquilo.
E há uma coisa que nunca se vai conseguir ensinar aos. Porque há alguém que disse, agora não me lembro
de TIC, porque é uma coisa óbvia.
As pessoas não ensinam o que sabem, ensinam o que são. E, portanto, alguém que não que tenha uma postura acrítica em relação ao mundo e à sua profissão não pode ensinar a capacidade de ser crítica em relação àquilo que se lê. Ser crítico não é deitar abaixo tudo. Ver aquele pequeno grão na engrenagem é uma atividade útil. Não se pode juntar toda a gente em gangue contra o indivíduo que diz uma coisa diferente. Porque aquele indivíduo que diz uma coisa diferente não tem que ter razão. Mas pode provocar todo um processo de reflexão que leve a uma melhor compreensão das coisas. E hoje em dia, então nas redes sociais, é uma coisa aflitiva. Como as pessoas constroem gangues para atacar quem tem lá uma opinião qualquer diferente. É uma coisa interessante.
Mas esta questão da...
aflitiva.
E se calhar, mas este é um tema que nos leva sempre muito. Mas esta questão do prestígio, não é? Se calhar a falta de professores é uma oportunidade, se houver abertura para isso, obviamente. Porque era muito mais interessante fazê-lo por opção do que fazê-lo por necessidade.
Claro.
Por exemplo, de abrir a escola e o ensino a profissionais de outras áreas que acrescentassem valor.
Exato, e que devidamente
agora
vamos ser selecionados, enquadrados, apoiados, possam trazer um refrescar até da.
Claro. Agora, não posso dizer ao engenheiro informático ou ao estrangeiro que vive cá, ou não sei o quê, que pode ser pessoa de inglês ou de alemão ou de outra coisa qualquer que não há, que tem que ir a aprender inglês e alemão para a universidade em Portugal para provar letras.
Até porque não é preciso.
Quer dizer,
agora. Porque pagar num alemão que não sabe uma palavra de português e ele entra aí numa escola e pode ensinar os meninos a aprender alemão. Não é preciso saber as palavras portuguesas. Eu conheço uma experiência em que isso funciona rigorosamente assim.
Das escolas europeias.
Exato. Funcionava assim na profissão.
Portanto, é uma oportunidade. E depois o que é que vai acontecer? Daqui a meia dúzia de anos. Não vai haver. E então vai ser aquela ideia que era a seguir ao 25 de Abril que qualquer pessoa dava umas aulas.
O que também era desprestigiante.
Claro. Não, claro. E vai ser, porque vai ser por recurso.
Que é péssimo, não, porque assim o António pode escolher alguém que gosta mesmo do que vai tentar fazer.
E pessoas que pode-se desafiar a pessoas.
Ninguém devia trabalhar com crianças sem estar contente a fazer o seu trabalho. E que no momento em que perdesse o prazer, imaginemos que estava duas horas da manhã, devia ir embora outra vez, ser outra coisa e vir outra pessoa.
Porque
as crianças merecem ter professores contentes de estar com elas. Quem diz as crianças e os jovens, não é? As crianças e os jovens.
Dizer,
merecem que o professor chegue à escola contente.
É óbvio que tem que haver.
Isso é fundamental.
É óbvio que tem que haver uma formação de base científica na área. Não é?
Claro.
Eu posso adorar crianças e não posso dar aulas de física.
Claro, é óbvio.
Agora, se é a área de trabalho, e depois podia ser aquela coisa do como era o estágio, não é? O profissionalização de serviços, claro. Por exemplo, não é? Quer dizer, ao fim de um ano ou dois,
a ser encontrada,
a formação, etc. etc. E a escola não tinha interesse nenhum em ficar com alguém que não fosse bom.
Claro que não.
Seria a primeira a dizer, e eu acho que aí lá está, aí teria que encontrar um equilíbrio, porque isso numa escola privada é uma coisa óbvia, não é? Não tenho interesse nenhum em que tenha um professor que me manda os alunos embora, não é? que os pais não o queiram. E se for uma escola pública, tem? Não, eu acho que não. Não é? Tem que haver mecanismos que permitam também dizer um bocado amigo. O senhor não, não deu, não é?
Esses mecanismos existem em múltiplos países. E é possível.
Ah, em múltiplos países. Possível, mas cá em Portugal não.
Mas é possível ir.
O problema não existe.
É que os problemas têm que deixar de ser tabus. E quando se levanta uma questão.
Em Portugal não existe porque o Rocha Carneiro faz um ano numa escola que é uma desgraça, não é? E no final daquele ano tem mais um ano de serviço, que já até sobe uma posição.
Se, se for a escola a desgraça e não for eu, ok, não é? Se a desgraça for eu, é mais desgraça, não é? Portanto, numa escola que é uma desgraça, quer dizer, não sei bem se é que era a desgraça.
O ano numa escola, que é uma desgraça.
Vamos lá controlar isso,
por acaso é uma boa.
Não, de facto, mas sabe, se um professor for honesto, nunca lhe vai dizer que foi um excelente professor a carreira toda. O mês de agosto, não é? Ou setembro, conforme se queira. É a passagem de ano dos professores é ali. Não é? E cada ano é efetivamente diferente, tem dinâmicas diferentes, quando se tem alunos diferentes. Nós também somos diferentes. Por isso é que há uma certa diferença entre ser professor ou ser outra profissão qualquer mais mecanizada. Quer dizer, a própria natureza das turmas que nos aparecem à frente alteram a nossa natureza. Não é? Agora, o que é que se tem que manter fundamental? Isso é que se devia tentar encontrar sem sombra de dúvida.
Mas esta ideia já se discute um aspecto interessante que é, em vez do. Porque antigamente havia os cursos de habilitação própria, não é? Que é uma coisa que hoje em dia nem sequer se pode concorrer, não é? Até havia a habilitação suficiente, não é? Estas próprias designações, hoje em dia uma coisa que se fala e que pode ser uma... Mas lá está, mas eu acho que uma coisa é ser uma solução, dizer, não, há muita gente, que é aquela coisa dos ECTs, não é? Quer dizer, a pessoa tem porque os cursos hoje em dia têm designações muito variadas, não é? Quer dizer, tem XO, tem XECTs, não é? Lá aqueles créditos, não é? Da área de informática, tem X disto, X daquilo. Ora, pode vir de uma área... pode vir um curso qualquer completamente diferente, não é? Seja cá em Portugal, seja no estrangeiro, portanto, se queremos tudo ali formatadinho, pois não há. Aí é uma questão matemática.
Claro, e muitas vezes até dá mau resultado, tudo muito formatadinho.
Porque isso é o que temos,
não é? Pois é.
Temos é o mais formatado possível.
E nasce tudo de um problema antigo e de uma percepção antiga e que em muitas vezes, muitas circunstâncias, têm razão de ser. Quer dizer, também nos devemos estar todas estas precauções a propósito disto ou daquilo que são infundadas. Não, existe. E nós todos sabemos que na nossa estrutura nacional existem muitas distorções daquilo que devia ser o bom comportamento ético e deontológico. E a relação com o Estado, não é? Repare, na relação com o Estado, quais são as grandes empresas portuguesas? Todas de alguma forma estão à sombra, não é? Porque, quer dizer, o Estado representa-nos a todos, tem grandes capacidades financeiras, portanto dá-nos mais jeito de fazer negócio e ganhar dinheiro ligado ao Estado.
É tudo muito formatado.
Faz parte.
Em função do...
Nós aqui vamos continuando a insistir como podemos. Ainda bem que eu trouxe este assunto, porque assim safámos da guerra um bocadinho.
E foi um assunto que preencheu quase 60 minutos. Sobraram-nos muito poucos.
Esta questão do Estado só a fechar há uns anos. Isto é interessante porque
isto é a mesma conversa que devíamos ter tido no café, mas não tivemos.
Porque a minha vida foi feita um pouco dos dois lados desta coisa. E há uns anos acompanhei, mas aí lateralmente, não é? quando foi a privatização das empresas da defesa, etc. Não é? As pessoas que trabalhavam, eu creio que era na ZOG, uma coisa assim, desse género. É porque vi a pessoa apresentar esse projeto. As pessoas iam ganhar, em alguns casos, duas e até duas vezes e meia mais, mudando na altura. Eu não tenho certeza que seja a ZOG, mas era uma empresa, quando havia aquela coisa da Impordef, não sei, uma empresa estatal para uma empresa privada, e as pessoas não queriam. As pessoas preferiam continuar a ser funcionários do Estado, e foi aí que deram o exemplo dos Estados Unidos, que as pessoas mudam de Estado 7 vezes na vida, não sei o quê, de emprego, foi despedida, é uma oportunidade, aquelas coisas. As pessoas eram despedidas, não é? Mudavam, não é? Mas não. Portanto, não é uma questão só de dinheiro, não é? É uma questão também cultural.
Cultural,
é?
Deste
é que eu trabalho para o Estado, estou sempre garantido. Não é? Sei lá que este gajo amanhã ou além, ou não sei o quê, não é? Portanto, quando normal, o que é que seria? Pá, isto é uma oportunidade espetacular. É tal coisa que o Roger Guerreiro dizia: eu vou se mantiver o meu lugar.
É? Que é, eu nessa, vou se e é nessa base que toda a pirâmide do sistema educativo foi, e da administração educativa tem sido mantida.
E isto não tem nada a ver com a educação, mas o princípio era o mesmo.
Não tem,
o princípio era o mesmo.
Não tem a ver com outras questões. Não sou arriscar, então vou para este posto que é a nomeação direta do secretário de Estado ou do ministro.
Não,
ali mudou o ministro.
Sim, não era o caso.
Ninguém quer isso.
A mim era uma questão profissional.
Pois, claro.
Não era uma nomeação.
Claro.
Era dizer, olha, ok, nós vamos. Isto vai, vamos privatizar, vender, não sei o que, eles continuam a ter trabalho, não é sequer aquela coisa, vai ser privatizado, vamos todos para a rua, não é? Quer dizer, não é, aliás, antes pelo contrário, era uma valorização brutal.
Agora é curioso ver se essa empresa ainda existe, tal, não sei.
Não é? Ou se você, por acaso, não tenho a certeza qual é que era a empresa, mas acho que sim. Tendo para as escolhas musicais, que é uma indústria de expansão.
A certeza, agora. Agora 2-3% do PIB gasto em armamento, enfim, é fantástico.
Que música escolheu para diálogos?
Conseguimos não falar de guerra, o que é uma coisa boa, porque já vai sendo quase doente.
Eu ainda por cima tinha aqui uns temas que eram a extra-guerra, verdade?
Enfim, ainda por cima não há grandes novidades, portanto não vale a pena estar.
Tinha aqui umas munições de Rocha que agora viesse para
guerra. Não, mas eu estou cansado.
Exato. Ele virou a agulha hoje.
Não, hoje sim, não há guerra, meu irmão. Enfim, o Festival da Canção.
Mas eu gosto quando vocês discutem.
Também não podemos. Podemos discutir sempre, pois. Porque a discussão é a coisa nasce mais útil. E é verdade. Quanto mais livremente podemos discutir, sem nos tratarmos mal, sem começarmos a atrolitada e a mandar bazucadas uns aos outros.
Não é o caso.
Claro, melhor, porque a discussão existe mesmo
por isso. As bocadas agora são os javelins, não é?
Aquilo é fantástico. Também só funcionam quando estão a ser filmados.
Bem, mas vamos lá, música.
Mas então, música. Não sei se repararam nos últimos anos, progressivamente, a questão da dicção, quando as pessoas cantam, é cada vez mais complicada. Há uma tendência hoje de, para já, a música muito alta em relação à voz dos cantores. É a minha opinião, não é? Portanto, haverá razões técnicas para isso. E depois, a técnica de cantar de boca fechada, que faz com que as pessoas cantem entre os dentes e nós, às vezes, passamos ali o primeiro minuto sem saber se estão a cantar em português, em francês, em inglês, alemão ou o que é que disseram. E eu, portanto, prefiro.
Todos pensam que sou Bob Dylan, não é?
Eu prefiro, quando não percebo, que seja uma língua diferente, mas que a dicção seja boa. E, portanto, trouxe a Cesária Évora. Com a Lua Minha Testemunha, não é? Que é em crioulo, e portanto, se não percebermos, temos desculpa.
Inclusive.
Exato, mas uma grande dicção, uma grande voz também da Portugalidade, não é? Porque o crioulo é também uma das nossas línguas, extremamente musical, e portanto, para variar destas canções que a gente não entende, porque senão tinha que trazer canções de Eurovisão antigas para as pessoas ouvirem, e depois diziam lá está este tipo outra vez com coisas velhas. A Cesária Évora também é uma coisa mais para o antigo, porque o Pop Senhor já morreu, mas deixou-nos um legado muito bonito de grandes canções, e principalmente canções, seja qual seja a temática, são tranquilizadoras. A pessoa ouve a Cesária Évora e sente-se bem, sente-se em paz, sente-se tranquilo. Portanto, eu acho que ainda assim isto tem alguma relação com a guerra.
Que é assim, vão ser os próximos 5 minutos, não vão embora, porque temos ainda depois que ouvir a escolha do António Pinho. Então, voltamos já. Thank you.
bom. Cada pinça me acrescer, nem boca até imaginar que mal longe vou ter sofrido. Pergunta a Luana se minha companheira de solidão. Lua, vagabundo de espaço, que conceito da minha vida, minha desventura. E que tá contando minha crescer, tudo com ter sofrido na ausência e na distância. Bom, cada pensa minha crescer, nem boca tá imaginar, mas longe vou ter sofrido. Pergunta a Luana se Luana companheira de solidão. Lua, vagabundo de espaço, que conceito da minha vida, minha desventura. E que tá contando minha tristeza, tudo com ter sofrido na ausência e na distância. Mundo, bota enrolado comigo no jogo de cada cega, sem te perseguir. Cada volta que mundo dá, ele tá trazendo pra antiga mais padeira. Mundo, vou ter rolado comigo num jogo de cabra cega, sempre perseguir. Cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dom pra antiga mais pra Deus. Enrolado comigo num jogo de cabra cega, sem te perseguir. Mas cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor pra antiga mais pra Deus. Mundo, bota enrolado comigo num jogo de cabra cega, sem te perseguir. Cada volta que mundo dá, que está trazendo um dor pra antiga mãe, pra Deus.
Cesária Évora, a escolha do Manuel Rocha Carneiro, e agora António Pinho.
Muito bem, eu tinha aqui alguns temas, mas um deles é um tema perfeitamente com validade bastante avantajada, portanto não há problema. E tinha aqui, como nós tivemos agora há algum tempo, pronto, aqui uma interrupção, há aqui dois ou três títulos que achei piada e que, enfim, um deles, vamos ver, não é? Portanto, hoje era uma capa do jornal A Nova Vida de Sócrates no Brasil. Portanto, que, ao que parece, não terá avisado o tribunal e tal, mas idas ao Brasil, e vai ser assessor de Lula da Silva na sua campanha. Portanto, eu diria que a piada se faz sozinha, não é? Portanto, a piada faz-se sozinha. Mas o aspecto que eu achei interessante, e essa foi esta questão. Nós temos já falado aqui várias vezes, e portanto, isto são só dois telegráficos, para depois nós... O do Sócrates, não sei qual é a validade, mas este dos carros elétricos, não é? Portanto, os carros elétricos e tal, agora estamos com os combustíveis aqui e coisa. Ora, o nosso Estado, não é? O nosso Estado, todos nos lembramos do nosso ministro, que já não é ministro, que era aqui de Aveiro até, o João Pedro, não é? Aquele de falta agora o nome. O seu ministro, né, dos carros elétricos, que até em 2000 e não sei o quê, não era meio dúzia, não era 2000, mas não era muito, era daqui, ninguém vai querer um carro a gasóleo, portanto, quem comprasse agora um carro a gasóleo, o carro não ia valer nada. Ora, o nosso Estado, não é? Portanto, já quando estávamos a falar da idade, eu era na visão, eu não noto mais, ao final do dia. E, portanto, o nosso Estado em 2021...
O é o mais
comprou,
novo. Mais
comprou, estou a ter uma em forte sem óculos. Que para nós ninguém nos ouve, estou sem óculos. E em 2021, portanto, o nosso Estado comprou, terá comprado 925 viaturas novas, não é? Das quais apenas 15 são elétricas ou híbridas. Portanto, 9 são elétricos e 6 são híbridos, o que dá a módica percentagem de 1,6%. Portanto, o nosso Estado, nos carros novos, não é? Não é naqueles que... Portanto, 1,6%. E depois nós vemos os ministros com os Lexus, com aqueles Toyotas, não sei o quê. Aquilo, deve ser só na televisão, não é? Os Lexus, não. Mas aqueles devem ser só na televisão. O Lexus é um belo carro, não é? Agora, os outros já é uma coisa assim, mais... Ora, já é mais troika, não é? 1,6%. Mas aí, o Ministério... Não, o Estado, não é? O Primeiro-Ministro, ou o Gabinete, qualquer do Estado, já não sei qual foi, disse que não era bem assim. Não era bem assim, porque havia algumas destas viaturas que estavam fora das regras dos carros elétricos e tal. Portanto, então, se pôs, sei lá, imagino eu, não sei, um caminhão, uma coisa, não devem ser caminhões, mas pronto, deve haver carros aqui que saem fora dessas regras. E então, portanto, continuam a ser os mesmos 15 carros, portanto, esse aí não altera, não é? Portanto, o número absoluto são 15 na mesma, só que os outros são menos. E então vai até aos 7%. Portanto, esses com os mesmos 15 carros, afinal, na atenção, mas senhores, estou a dizer que é 1,6%, não é nada disso. São 7%, temos que ser rigorosos. Não. Portanto, é disso que estamos a falar. Não é? Portanto, andamos aqui, coitadas das pessoas e tal, já. E agora o que é que vou fazer ao meu carro a gasóleo e não sei o quê, e vou me empenhar todo para comprar um carro elétrico que é bom para o ambiente, etc, etc. E o Estado, que nos impõe estas regras todas e que passa a vida a perder no Tribunal Europeu aquela história dos carros importados e tal, que isso também, olha, também é uma conversa para o outro dia, vai até à loucura dos 7% nos carros novos. Atenção, não estamos a falar de carros novos, não é? Da mesma forma que há dias ouvia isso, não é? Quer dizer, com tanto investimento, tanta coisa, não é? Então, bastava a eletrificação de toda a rede de comboios, não é? De caminhos de ferro, e Portugal baixava, não é? Brutalmente as suas emissões.
Quer dizer, nós temos que baixar as emissões, não é? Temos que pagar cada vez, não tinha havia aqui o programa do meu querido amigo Carlos Pedro, temos que pagar o gasóleo mais caro, que é para andarmos de bicicleta e tal. E depois o Estado, não é? CP, Estado, tem os comboios a diesel, não é? Tem os carros do Estado, enfim, coisa de baixa cilindrada e tal, tudo. São 7% pelas contas do Estado ou 1,6% pelo total, e assim vamos andando, não é? Portanto, entre o Sócrates, que vai para o Brasil dar conselhos ao Lula da Silva, que foi apresentar o seu livro a Paris, não é? Portanto, para o mundo é engraçado, não é? Deve ser difícil ser escritor de ficção, porque na verdade está tudo inventado, não é? Quer dizer, os pobres, devia ser muito mais fácil antigamente, que havia menos, que não havia redes sociais, não havia tanta informação, os escritores podiam saber estas coisas que nós não sabíamos e escreviam umas histórias espetaculares, e na verdade eles já sabiam aquilo tudo, não é? Até era o que estava a acontecer, nós é que não sabiam, mas na verdade não. Portanto, há aqui umas histórias engraçadas em relação à música, para não estarmos aqui a torpedear, né? Apesar dos nossos novos equipamentos aqui, o tempo. Soube agora, antes de entrar, que tinha morrido o Vangelis, né? Morreu, e tem temas que podia ter trazido aquele do Guterres, não é? Da eleição do Guterres, que era uma bela homenagem o Guterres é o paladino agora das mudanças climáticas, e bem, e portanto podia ter trazido, mas como já tinha escolhido, trouxe aqui um tema do também o Phil Collins, não é? Que se está a retirar por questões de saúde. E fui aqui havia um tema muito engraçado de 1986, portanto, para também não passarmos aqui sem um bocadinho de garra fria, que é o Land of Confusion, que é de 1986, portanto, do final ali, não é, quase da Guerra Fria, que é uma sátira, que se não sei, tem ideia do vídeo, que era aqueles personagens tipo a contra-informação do Ronald Reagan, que aparece uma série de líderes mundiais, e o Ronald Reagan é a personagem principal da sátira. Portanto, em 1986, plena guerra, plena, já final de Guerra Fria, havia países onde se podia gozar à grande com o Reagan. Depois tem um sonho, tem uns pesadelos e aparece, as pessoas vão pesquisar, foi um vídeo muito premiado na altura, e vão ver o Reagan com a capa de Superman, não é? Superman era original e tal, e era o Reagan, o Superman, não é? E portanto, traz aqui os Genesis numa homenagem ao Phil Collins, que também está doente e abandonou quando teve que deixar de cantar, e há imagens na net emocionantes antes dele a cantar com o Bengala e tal, e ao mesmo tempo homenagear o Reagan, né, que é um dos meus heróis, né, aqui pela pena do Genesis. Muito e um bem. Vídeo fantástico, vejam o vídeo, que é fantástico.
Muito obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Foi o programa 259, falar claro na Terra Nova. Voltamos dentro de 15 dias, então até lá.
Goody Two Shoes, Betty by Boo's time again. Good night, honey.
Sweet dreams, dear.
terrible dream. I'm parched. That's better. I could use another one of those. That's one heck of a nurse.
Futebol, 12ª jornada da Divisão de Elite da AFA. Esta sexta-feira, às 19h30, jogo, relato, comentário. Beira-Mar, Forgrave, às 19h30.
Amiga, já voltaram, já voltaram.
Mas já voltaram o quê?
Já voltaram os jantares dançantes da Adega Tia Micas ao sábado. Já podemos marcar a mesa para nós e para os nossos amigos.
Restaurante Adega Tia Micas, todos os sábados com jantar dançante, acompanhado por música e muita animação. Venha e divirta-se connosco. Adega Tia Micas, com refeições económicas de segunda a sábado. Venha provar as nossas especialidades. Alguidares de peixes, alguidares de carnes e alguidares de mariscos, entre outras sugestões. Adega Tia Micas, onde a simpatia se alia ao bom atendimento e à qualidade das refeições. Adega Tia Micas, ligue já a marcar a sua mesa pelo 234-347-273. E-mail adegatiamicas@gmail.com. Adega Tia Micas, o restaurante de cozinha tradicional portuguesa, junto ao Mercado Manuel Firmino, Aveiro.
O saber não ocupa lugar, mas para ter um lugar é preciso acreditar. Não fiques à espera. O teu futuro depende também de ti. Precisas de concluir o ensino básico ou secundário? Queres orientação para definir o teu futuro? Contacta o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da Gafanha de Nazaré. Tudo em www.egn.pt. Não esperes.